ia ser meu grito de animação e ver vocês de novo. Nossa, eu sumi pra caramba, né? Sumi foi pouco, eu abandonei o Blastcast.
Todo mundo sumiu. Então, galera, foi desculpa aí, a gente deu um monte de rolo aí em janeiro, ninguém pôde gravar, deu umas treta com o editor, não sei o que, e agora estamos de volta.
Deus,
a gente gravou
Porra, treta com o editor, caralho, o editor queria aumentar o cachê, não é isso.
Eles deram uma sumida também.
Todo mundo deu uma sumida, não vou,
isso é verdade.
Né? Todo mundo sumiu.
Sempre é culpa do caster, mas não é bem por aí.
Teve uma época que a gente deu uma sumida, teve uma época que os editores deram uma sumido, daí sabe como é. Então tamo aí, de volta, depois do carnaval, começa o ano pra valer, toca um samba aí, não precisa tocar samba não. E é incrível que o Skype tem quase 12 anos, e toda vez que a gente abre uma ligação no Skype, a primeira coisa que a gente tem que falar é: você está me ouvindo?
Meu microfone está bom? A ligação como está?
Eu imagino que quando eles criaram o Skype em 2003, eles pensaram: pô, daqui a 10 anos isso aqui vai ser muito bom.
E a cada ano, né? A cada update do Skype eu fico triste, né? Porque eu sei que ele vai piorar a qualidade de voz.
Olha, vou ser bem sincero, tem uns updates de Skype que eu gostaria que não acontecesse. Pra mim só vai dificultando. Eu tô ficando velho.
Eu acho que a cada linha de código os caras sorteiam, tipo, giram os dados e eles apagam alguma linha de código do programa. É possível.
Só que cuidado com o que vocês falam aqui na ligação do Skype, porque a Microsoft tá te ouvindo.
Ah, né? Ela gosta de ouvir tudo e ver tudo pelo Kinect.
Você fala PlayStation, já edita já. Sai um. Você fala
Xbox,
já edita já.
Solta a vinheta aí, galera, que tá ficando muito zoado, hein?
Muito bem, pessoal. Todos prontos?
Here I come! Ah! Let's go!
Bingo!
Come on, step it up!
Hi!
This is Snake. I'm done here.
É hora de começar mais um Blastcast.
5, 4, 3, 2, 1, GO!
Então, galera, normalmente eu falo isso antes da vinheta, mas como a gente se enrolou na vinheta, eu sou o Renan Greca e hoje estou com o Arthur Alves.
Olá, pessoas.
E o João Costal.
Olá, quanto tempo? Sou o João Costal aqui de volta para mais um Blastcast. Eu vou falar pouco para não perder muito tempo. Então, sendo tudo bem-vindos novamente aqui para o Blastcast. Semanal.
Uou! Eu lembro que um tempo atrás você me recomendou ouvir o Omelette Nights, né?
Certo. E recomendo a todos os ouvintes também, porque acabou de acabar o Omelette Nights.
Acabou de acabar. Então, eu sinto que a nossa obrigação do Blastcast suprir esse espaço deixado pelo Omelette Nights. A gente tem que falar.
Exatamente.
De tudo que
nossa, mas
telha,
é um peso muito grande? É uma responsabilidade tamanha?
Pode ser uma responsabilidade grande, mas alguém precisa assumir essa responsabilidade. O Brasil não pode ficar sem um podcast sobre aleatoriedades.
Vote Renan Greca, 5213. No meu governo, as ligações vão ser boas que nem essa, que não tem problema. Vamos lá então, vamos lá, jogos, Renan, jogos, games.
Antes eu queria perguntar pro Arthur. Arthur, como que tá o The Order aí? Tá jogando muito?
Não tô jogando.
Tá assistindo muito?
Então, eu tô falando, nem se eu tivesse comprado eu estaria jogando muito, porque isso é impossível. Jogar muito The Order não existe, entendeu? Não existe esse conceito de jogar muito The Order. Passou eu recomeçar a campanha 7 vezes, ou começar, né, porque eu ainda não comecei a campanha. Mas assim, eu acho que se pra galera quiser jogar, assim, eu vou começar a ver do YouTube o The Order, que assim, eu tive a façanha de zerar Metal Gear Solid 4 pelo YouTube, num walkthrough de uns 120 vídeos, e eu vi todos. Porque eu achei que eu nunca ia ter um PS3, se tinha um Xbox, não sei, na época, eu falei,
e você,
cara...
E você, enquanto assistia, você conectou, tipo, um joystick no USB e ficou,
não,
tipo,
não
aquelas
era,
crianças
não era muito
de
tempo,
achando,
cara,
que tá jogando o jogo.
Não era muito tempo, porque era, tipo, metade cutscene mesmo, então, beleza.
Ah, eu esqueci disso. É basicamente quase
cutscene
um filme
de 45
mesmo,
minutos, só. O The Order, gente, é mais fácil ainda. é mais fácil ainda, porque você não tem que ficar passando pelas partes chatas de gameplay, entendeu? Aqueles corredor e tal. Você avança e você vai a historinha continuando, avançando e tal, e você vai pulando o que você não gosta, termina o jogo umas 3 horas, se quiser.
É, a gente chegou à conclusão no Blastcast Proibido, que vocês nunca vão ouvir, é que se você for na Saraiva, na Fnac, e achar um PS4 em exposição lá, você consegue terminar o jogo... Sem precisar comprar nem o PlayStation 4.
Com certeza. Se a Sony for esperta, ela não vai pôr o The Order em exposição. É. Porque senão vai ser tipo o pessoal quando você tá na Livraria Cultura da Paulista e tem tipo 5 mil pessoas sentadas na livraria lendo livro sem pagar.
Sim.
Vai ser isso. Vai ter uma fila de 10 pessoas na Fnac zerando
The Order. Fechando The Order coletivamente, porque uma pessoa vai estar jogando, os outros não estão assistindo.
Coletivamente.
Fechando por, tipo, inerência, assim.
Gente, se vocês assistirem alguém zerando The Order, você jogou 75% do jogo já.
É mais ou menos assim.
Ai, ai, Kojima.
Aí, assim, tem aquele discurso, mas tem, não... Né? É, não, Kojima não. Kojima não é tão exagerado assim, cara. É, o cara Kojima... ainda tenta fazer gameplay, né?
Ainda tenta.
É, agora, os caras do The Order...
Eu esqueci o nome.
O cara do
cara.
The Order é um complexo da indústria, que é o cara que queria fazer cinema. O cara não era bom, então o cara decidiu fazer jogo que o padrão de história é muito mais baixo.
Uhum. É, engraçado. Nossa, que o Kojima, ele queria ser diretor de cinema, né? Mas ele foi pra jogo e deu certo. Só que tem muitas situações assim que não...
É, então, a gente, como padrão de storytelling e câmeras e roteiros e tudo, né, diálogos, a gente tá muito abaixo do resto da indústria. Eu acho que o único estúdio, assim, que vai ter esperança nesse sentido é a Rockstar. Porque a Rockstar é, tipo, pra mim a Rockstar é tipo um Tarantino, assim. Sabe aqueles diálogos que não tem sentido algum no jogo, mas que ajudam a criar a personalidade do personagem, fazer você se importar com ele?
Uhum.
E aqueles bate-papo furado que tem filme Tarantino que não avança história, mas que é divertido, que te entende,
tipo...
melhor personagem.
English, motherfucker, do you speak it?
É, então, exatamente. Ou aqueles bate-papo lá de se dou gorjeta ou não, né? Uhum. Do chip.
É, aham. Uh-huh.
Então, a Rockstar tem
disso. Como na França eles colocam maionese na batata frita.
É. Bem, eu sinto que a Rockstar é uma das únicas, não tô tentando lembrar outra, que a história é realmente, eu sinto que é de alto nível, que eu realmente me divirto, né, com o diálogo. Ah, ela e a Valve. A Valve com Portal 2 foi muito divertido.
Ah,
foi um
Portal
diálogo
2
assim.
É bacana, hein, cara. É. Portal
Walking
2
Dead,
é...
Walking Dead também foi legal, foi um negócio que... E é uma história pesada também, assim, tipo, pesada no sentido, assim, de perturbador, sabe? É, cara, não é os zumbis que são dúvida. Perturbadores, são os sobreviventes. Então,
no jogo
é legal,
do Walking Dead, ele consegue... Ele chega a um nível... É que eu não sei, eu não joguei. Os suas dificuldades são unicamente zumbis ou passa a ser seres humanos?
Seres humanos.
Ah, que bom, porque basicamente todo mundo vai concordar que esse é o ponto no seriado. Tem uma hora que o problema é com seres humanos agora, né? Mais zumbis.
É, não, mas exatamente. No começo você fala assim, caralho, zumbi, zumbi. Depois, cara, começa a avançar os episódios. Eu ainda não joguei a segunda temporada. Mas na primeira chega uma parte que fala, cara, assim, foda-se os zumbis, você tá com medo dos humanos, porque o pessoal ficou porra louca, sabe? Tipo, não tem mais um governo, um órgão central, né, pra poder regir as pessoas. O cara acha que é rei do espaço deles, né? Os caras acham que o fim do mundo, o apocalipse zumbi,
dá
eles autoridade de fazer o que eles quiserem.
Eu não quero me estender ao assunto de seriados, mas eu dou um certo crédito pro Walking Dead nesse sentido, porque em vez de ser simplesmente cada vez zumbis maiores, e sei lá, que explodem e saem gases tóxicos e vai inventando um montão de coisa, ele focou, não, o apocalipse zumbi é um problema, assim, ainda pode ser pego se vier uma horda gigante, mas o foda disso é que gera um contexto de humanos malucos, né? Ele conseguiu colocar um outro foco, que geralmente histórias de apocalipse zumbi não se interessam, nem exploram direito essa questão. Então,
cara, imagine, meu, se com a lei a ordem, o pessoal faz The Order, imagine os desenvolvedores de jogos que eles fariam no apocalipse zumbi, cara. Eles não teriam restrições. Né? Ia ter DLC pra tudo, ia ser sem gameplay o jogo. O controle ia ser só tipo o controle do DVD. Você dá o play, sabe? Você dá extras, menu.
Você dá o play.
É, vem especialmente limites, cara. O play, o menu e add-ons, né? Shop.
É, o shop você pode comprar. Agora você pode comprar o direcional.
Olha, em defesa dessa ideia aí, o Steam pra mim é quase isso, porque levando em conta que eu não joguei a maioria dos jogos, o gameplay do Steam tá em comprar os jogos.
É, o legal é que o Steam ainda adiciona a gameplay à própria shop, né? Com os trading cards e coisas assim.
Exatamente.
E parece que você tá jogando alguma coisa só de comprar jogo.
É tipo Pokémon, sabe? Você vai colecionando todos os jogos, assim, você fica feliz que o número tá aumentando. Você
não, é, teve até uma tirinha uma vez que saiu, assim, que é, Steam agora é como Pokémon. E as nossas carteiras são como Pokébolas.
Pior que eu saí uma notícia hoje falando, o Steam agora tem 4.500 títulos. Aí eu olhei pra minha, minha biblioteca e falei, beleza, só faltam 4.000 então.
Cara, que loucura.
É esse nível, cara. É esse nível. E pior assim, fala, nossa, esse cara gastou centenas de milhares de reais em jogos. Não, pior que é tudo barato. Então, você pega, você gasta, sei lá, R$500 no Steam e você compra a loja, sabe? É jogos infinitos por R$500. Você joga pra vida inteira. Então, é bizarro, sabe?
O que são 5 jogos originais aqui pra PlayStation, né?
Falando em Steam,
cara, agora, colocando isso de forma acumulativa, só agora me pesou. Só agora na minha consciência isso pesou, cara. R$500 é muito dinheiro, é muita rosquinha, é muito pastel, bem.
Cara, R$500 é quase meia compra do mês hoje em dia no Brasil.
Quase meia compra.
É muita coisa.
Mais ou menos isso mesmo.
É. R$500 pra jogar um jogo que você não vai gostar no final.
Com R$500 dá pra comer o quê? Umas 10 barras de chocolate.
Cara, já faz um bom tempo que eu não uso mais a moeda. O centavo pra mim não existe. A mulher dá troco. Ela falou, cara, fica o troco. O que eu vou fazer com isso, cara? Tem alguma coisa no Brasil que custa 99 centavos? Não custa. Nada custa menos de um real. Não existe.
Ah,
a moeda
balinha,
não...
uma balinha de hortelã.
Uma balinha de hortelã. Você compra um pacote que vem 10, pronto. Já era. Você não compra uma balinha de hortelã. É verdade.
Acho que uns dias atrás eu assisti o filme Indie Game, The Movie. E qual que é o nome do criador do Fez? Do Fizz?
É, Phil Fish.
Sei lá, eu acho esse cara muito exagerado, na minha opinião.
Ele é um drama queen, mas
ele é um drama queen, esse é o termo, cara. Não, uma salva de palmas. Eu tô procurando essa palavra.
Eu tenho uma história pra contar sobre isso.
Conte.
Não, que eu também assisti o Indie Game, The Movie, antes de jogar Fez, né? E eu também achei que o cara era um drama queen enorme. E daí, minhas opiniões sobre ele ser um drama queen foram reforçadas pelo comportamento infantil dele no Twitter, né? Tipo, xingando todo mundo.
A última vez que eu tive notícia dele, ele disse que desistiu de jogos. Eu não sei o que aconteceu depois.
Sim, no documentário, ele não era o único que não tinha uma namorada, porque os que tinham namorados pareciam seres humanos normais.
Engraçado que ter uma mulher virou um critério de ser um ser humano normal.
É, ou um homem, que seja. Não estou julgando. Tô falando que...
É que assim, ele ficou... pelo que deu a entender, o cara ficou realmente obcecado com aquele jogo.
Exatamente,
sei lá,
isso
anos.
Que eu ia falar.
Ele não teve tempo de procurar uma mulher ou um homem com quem ficar. mas de qualquer forma, daí, uns meses atrás, saiu o Fez de graça na PlayStation Plus pro PlayStation 4 e pro Vita, né? Daí eu instalei no meu PlayStation 4, no meu Vita, e eu comecei a jogar. Acontece que o jogo é bom pra caramba!
É bom.
Ele é.
Caramba, por que a gente tira tanto sarro desse cara? Ele pode ser de uma queen, mas o jogo dele é bom.
Não, mas o problema é que, sei lá, parece que é uma falta de maturidade no sentido que, cara, você sabe que vai fazer um jogo e é que dá a entender que ele compreende o cenário em que ele está, ou seja, a dificuldade. E se olhar tanto os outros que aparecem no filme do Indie Game, também mostra que é uma grande barra, é difícil. A qualquer momento pode acabar e não tem nada certo, foram 3 anos.
Exatamente. Assim. Sendo advogado do diabo, foi uma perseguição em torno do Phil Fish. O pessoal ficava no Twitter, os jornalistas da F5, o cara falava, eu não gosto de peixe. Nossa, Phil Fish fala que odeia peixe e todo mundo que come peixe é viado, sei lá. Entendeu? Então, assim, tinha uma... Também
isso é meio irônico, considerando que o nome dele é peixe, né?
Exatamente. Por isso é piada. Você viu meu sutil toque aqui, humorístico. Eu devia ser roteirista, né?
Genial.
Tem Tarantino aqui.
O pessoal criou essa imagem de que o Phil Fish é um babaca. Então, tipo, qualquer coisa que eles pudessem noticiar que realçasse essa imagem dele era noticiada, entendeu? E isso acabou vendendo mais do que ele é um bom game designer, entendeu? Então, acabou sendo engolido,
assim,
né, pra ser
mais... É que eu não tô querendo defender ideia, nenhuma ideia, porque eu nem conheço, assim, eu nem tive experiência de ver ele no Twitter, entendeu? Eu não tenho nada, eu só vi o filme e já sabia da existência dele, desse drama
é que, assim,
dele.
Eu,
no drama no João, sentido indiferente, era um drama.
Sim.
É que pelo que ele, o jeitão dele no filme, sei lá, tipo quando a menina pergunta se você não conseguir terminar o jogo, ele fala, eu vou me matar, eu me mato, porque eu me mato e não tem nada pra fazer, é a existência final da minha vida.
É que, assim, cara, João, porra, na moral, ele é um babaca, entendeu? Assim, não, então, ele é. A questão é, meio que foda-se, o jogo dele é bom, sabe?
É, tipo, eu não ligo se é um babaca. Ele fez do que um primeiro pão,
ele não cometeu nenhum crime, ele não tá cometendo hate speech, não, sabe, não é nazista nem nada, ele não tá fazendo nada, tipo, ele é um babaca, mas tá bom, eu não tenho que lidar com ele, eu não casei com ele, não tenho que viver com ele. Ao jogar o jogo dele, eu não sou obrigado a gostar dele, sabe?
Não, não, então, o que começou a nossa conversa toda aqui, é só que no filme ele realmente mostra que é um drama queen. O jogo dele é excelente, o que parece. É excelente, eu não joguei, parece incrível.
Eu ainda prefiro 10 Phil Fish do que um Peter Molyneux.
Em compensação...
A entrevista dele com o Rock Paper Shotgun, tipo assim, tá bom que o jornalista, né, pressionou o cara, foi tipo...
É, eles começaram chutando faca nos dentes. A primeira pergunta dele é assim, você é um mentiroso crônico?
É verdade, não, tipo, você chupa a
ele deu patada no Peter Molyneux, entendeu? Foi uma entrevista e o cara queria realmente foder o Peter Molyneux. Não vou falar assim, coitadinha do Peter, porque assim, ele que causou essa situação, entendeu? O Cunning, se ele não tivesse causado essa situação, a gente não teria como foder ele, entendeu?
Uhum.
Não é que tipo assim, o Angry Joe ele é afiado com todo desenvolvedor. Uhum. Ele não dá assim, não, você acha que teve problema com o desenvolvimento e tal. Eu vi a entrevista dele com os caras da Paradox e ele falou, meu, que merda de lançamento. Com essas palavras, que merda de lançamento foi o último jogo. Que cagada foi aquela? O que aconteceu? Vocês falaram, nossa, tá, é assim mesmo, foda-se, vamos lançar? Tipo assim, ele falou, essa pergunta na cara. Mas tipo assim, ele mostra que ele admira os caras e tal, ele entende, foi um jogo. Mas ele é honesto, ele não mede palavras, tipo, porque ele gosta de você. Tipo, cara, o jogo tava todo cagado, bugado, horrível, quanto feature. Tipo, cara, que aconteceu? Qual que era a ideia de vocês? Como vocês acharam que isso poderia funcionar? Ele fala assim... Agora esse cara não, esse cara ele tipo chegou e falou, ok, entrevista com o Peter Molyneux, falou, meu, agora que eu coloco a minha marca na história.
É, pra quem não tá sabendo, a grande treta do Peter Molyneux da última vez foi que eles tinham lançado um jogo pra iPhone, que era o Curiosity, e a primeira pessoa a terminar esse jogo ganharia um prêmio que mudaria sua vida. E daí um cara lá terminou, e ele ficou sabendo que o prêmio era ganhar o título de Deus dos Deuses no próximo jogo do Peter Molyneux. Porque o Goldus. Porque aparentemente o Peter Molyneux sempre funciona na próxima coisa, né? Ele nunca tá pensando na coisa que ele tá fazendo no momento, ele sempre na próxima coisa. e daí eles nunca fizeram aquela feature, o Pia que ia receber royalties pelo jogo não recebeu. O Peter Molyneux agendou um jantar com o cara, não apareceu. E agora o Peter Molyneux passou a perna em todo mundo que fundou ele no Kickstarter e tá dizendo, não, agora a próxima coisa vai ser a melhor coisa de todos os tempos.
Ele não entregou os rewards, né? Basicamente, uhum. E aí
ele também
falou,
não tá devolvendo
o dinheiro. E assim, não, o jogo ainda está sendo desenvolvido. E aí ele, tipo, cortou a maioria do pessoal que tava no projeto e já mandou pra outro.
É um vídeo dele falando que o jogo ainda está em desenvolvimento, mas ele tá no Caribe, né? Mostra que ele tá no Caribe sem camiseta, com um colar de flores e umas mulheres dançando do lado. Não, não, não. Nesse exato momento, nossos desenvolvedores bebe o coco, né? Estão trabalhando no jogo, não se preocupem, todo o dinheiro está sendo muito bem gasto. Não se preocupe com isso.
Eles querem desculpa, assim, de que não, que é difícil calcular a previsão da produção de um jogo, não sei o quê. O cara é game designer há 30 anos, cara. Tá bom, realmente, eu sei que é difícil, mas, cara, você consegue ter uma estimativa. O negócio dele é que ele chuta muito pra fora. Nunca é nem
perto. Ele fica, provavelmente fica muito empolgado com as próprias ideias. E, tipo, maior parte dos desenvolvedores anunciaram um jogo 5 anos antes de estar pronto e aprenderam que é horrível você anunciar um jogo quando tá muito cedo, né?
É horrível,
e daí a maior parte dos desenvolvedores não fazem isso de novo. Eles esperam porque o jogo esteja apresentável antes de anunciar.
Por exemplo, a gente tem, mania de... A gente tem mania de crucificar todos os jogos que nunca saíram e apareceram no E3, né? A gente crucifica mesmo. A gente faz questão de bater na porta da casa do cara, pega ele, leva pra praça pública, corta a cabeça dele e fala... E comemora, sabe? Começa a fazer... Tipo The Last Guardian, né? A gente adora zoar esse jogo que nunca apareceu. Eu adoro zoar The Last Guardian.
Eu queria que ele saísse, mas daqui uns 3 anos, tá ligado? Pra completar a piada do Kingdom Forever, assim. Tipo o próximo Gran Turismo também, que vai demorar...
Half-Life.
É, o... Ele saiu rápido porque usou o mesmo esquema lá do 5, sim. Mas agora o 7, que vai ser pro PlayStation 4, vai demorar 2 eras.
Não, a piada do Half-Life é melhor, assim, no sentido. Não, não é melhor, mas assim, é mais justa porque eles nunca anunciaram. Então eles não têm compromisso. Porque esse jogo não existe. Half-Life 3, não existe, não sei o que você tá falando. Nunca anunciou isso.
Isso é verdade.
O pessoal que espera.
Isso é verdade, né?
Agora o Death Guard não, fizeram um trailer. Não, do caralho, é o melhor jogo do PS3. Agora é do PS4 e agora é do. Do Limbo, melhor do Limbo.
Aí de repente passou já pra uma outra empresa, né? Agora é do Xbox 2. Você não tem ideia. Tá
em outro plano de existência já esse jogo. Em alguma dimensão paralela ele existe.
Eu acho que o jogo era tão bom que quando terminou o cara falou: acho que a galera não merece esse jogo, não, vai ficar pra mim.
Não tá pronta para The Last Guardian.
Quando em 2100, quando a gente tiver tipo em uma civilização superior que tiver erradicado as doenças principais e a pobreza,
acho que
a Sony vai dizer assim: agora a gente tá pronto pra isso. Daí eles vão lançar pra PlayStation 3.
Não, pronto, não. Agora vocês merecem.
E daí
vão ter
tipo 5 pessoas do mundo com PlayStation 3 funcionando pra jogar.
João, você falou aqui mais cedo pra gente no Off Records
não
que você
não
estava jogando, mas sério, você está jogando nada? Nada? Você não está jogando nada?
Não é exatamente que eu não estou jogando nada, né? Aí vem a parte que a galera me zoa. Eu ando,
paciência.
É, eu ando jogando LOL, um pouco de LOL. Não,
olha só, você viu o estado que chegou a pessoa.
Começou o seguinte, eu não queria jogar isso. Eu estava só no teatro. Aí tem um amigo meu, um conversador de filosofia, né? Uma pessoa aqui que eu prosei muito, a gente reflete muito e ele faz música, canta muito bem, Samuel. E ele falou: não, joga isso aqui. Eu falei: não preciso. Não, tudo bem, eu tenho duas contas, eu te dou uma. Aí eu falei: então tá. Aí eu não parei de jogar essa merda. Eu não jogo muito,
cara,
mas eu não parei de jogar.
Você devia falar em filosofia com ele, porque quem tem duas contas de LOL não é são.
É óbvio, né? É muito óbvio isso. Pra não falar que eu também não joguei nada, eu joguei Braid de novo. Braid, que a gente seja.
Braid é legal.
É, já que a gente
eu nunca terminei ele.
Cara, eu voltei a jogar ele só por causa que eu vi o filme, o Endgame. Como ele apareceu lá e eu revi. Né, eu vi, né? Meu cérebro.
Bateu saudade.
Nossa, eu vi aquelas imagens que parece que é aquarela, né? Eu falei: meu Deus, não é possível que só dois caras fizeram esse jogo, cara. Muito foda, muito foda. Aí eu joguei de novo, zerei de 100% tudo na hora de primeira e falei: ah, esse jogo é muito bom, né?
Eu me sinto triste porque eu sou um game designer, mas as minhas habilidades artísticas não são tão boas assim a ponto de eu falar: vou fazer a arte do jogo sozinho, sabe?
Sei.
É, ficaria num nível baixo, não vou dizer ruim,
eu sou o contrário, eu sou o contrário.
E minha programação também é tão boa. Então, assim, pra fazer um jogo eu preciso estar de 3 pessoas. Eu, um programador e um artista. Não consigo falar: ah, jogo de 2 pessoas, jogo de 1 pessoa, porque não tenho... Quer dizer assim, ah, beleza, não tem, aprende. Não, claro, eu sei programar também, eu sei arte também, mas assim, vou demorar 4 anos no jogo. Eu não quero demorar 4 anos no jogo.
Teve uma época que eu programava muito. Sim, não muito porque, nossa, meu Deus, eu programo, sim, tipo, eu sou vou fazer Matrix. Não, mas, eu conseguia programar, conseguia fazer jogos, eu usava engines simples pra tentar programar. Eu já nunca quis mexer com 3D porque eu não queria ficar louco. E
eu mexi com 3D já.
Cara,
e...
eu acho que o maior problema é que não adianta. Você pode ser o cara que sabe fazer música, sabe, sei lá, dublar, sabe programar e desenhar e sabe animar. E aí, legal, né? Você vai ficar um drama queen tipo o cara que fez, tipo o Fish. Porque você não vai fazer nada, você não sai. Eu já não saía muito. Você vai deixar de sair mais ainda, vai deixar de ter contato social. O quanto que você quer se sacrificar? Tem uma hora que não vale a pena. Por mais que seja o melhor programador, o melhor desenhista, o melhor de tudo de um grupo, não vale a pena você pegar tudo pra você.
É
muito estressante. É muito estressante.
Sim.
Então, é bom ter. Pro indie game, eu acho que o número ideal é de 3 a 4. 2 é essa raridade aí, né? São dois gênios que se juntaram e falaram: vamos fazer o melhor jogo do mundo.
É, eu agora tô na produção de um jogo que a gente está, sei lá, a gente quer lançar na metade do ano, a gente já correndo aí pra terminar na metade do ano. É o Pants Off, era o jogo do TCC.
Uhum.
E a gente foi bem no TCC e tal, foi...
Resolveu continuar,
foi o primeiro 10 da faculdade de games.
Uma salva de palmas, uma salva de palmas.
Entendeu? Vou colocar lá, 10 no TCC, vou colocar lá nos awards. 3 de 10 na IGN, 10 no TCC.
Tem IGN Brasil agora.
IGN Brasil agora, né?
Cadê
a gente
lá?
Estamos seguindo no... Como fala? Estamos seguindo no... No jogo, e, cara, tem 7 pessoas no projeto, porque é o grupo do TCC. E, assim, dá pra ver que, realmente, com 4 pessoas, 3, dá pra fazer um jogo. Porque 7 pessoas, dá pra você fazer muita produtividade. É muita gente trabalhando no projeto.
Mas não chega a ter problema de comunicação, de um desanimou? Como é que é esse problema de 7 pessoas? Porque, pra mim, assim, quando eu cheguei a ter 7 pessoas
das pessoas,
grupo, foi...
cara, não é a quantidade.
Eu,
que nem, o nosso grupo está bem, se encaixa e a gente pressiona. Sempre tem um ou outro, às vezes, que dá uma caída por alguma razão, mas não é aquele negócio problemático, sabe? Que atrapalha tal, não sei o quê. Às vezes é um fã de orelha, ou você dá uma ajuda pro cara na época, se ele não pode por alguma razão, né? Tem problemas. Então, assim, acho que depende das pessoas, né? Não tem problema de você fazer com 10 pessoas. E for um grupo muito coeso, que se entende, beleza, que nem a gente trabalha junto há 2 anos já, esse grupo, entendeu?
Uhum.
Então, já, o pessoal já sabe, já sabe lidar um com o outro, não dá treta, não dá nada, entendeu? Mas dá uma discussãozinha ou outra, mas beleza, segue em frente, o pessoal confia, pressiona, então ainda funciona, entendeu? Mas eu não recomendo já assim, vou fazer um indie game. Então pra você que quer trocar com o jogo, não vai. Nossa, eu vou escolher já uns 40 caras aqui, vou fazer um MMO, entendeu? Não. Não.
E quem
não
que faça você, isso. Que você vai ser no... E aí, geralmente aquela galera novata tem aquela ideia de... O que, que você vai ser no grupo? Ah, eu vou ser o cara das ideias.
É ou pior, assim, qual que é a ideia de jogo? Que é o pior que dói? Assim, qual que é a sua ideia de jogo? E o cara conta assim, uma história, não, que vai ter um universo em que esse cara aqui é um herói e não sei o que. Eu falo, cara, o que você falou pra mim pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser o que você quiser. Qual que é o jogo?
Qual que é o jogo?
Que tá,
qual que é a mecânica,
pensando?
Né? Qual que é a mecânica?
Pula, você dá
mecânica.
Espadada,
ah, jogo
você...
de tiro. Ah, não, ah, é um RPG. Tipo, cara, vai embora, sério.
Droga, né? Isso, vai embora não, me lembra aquela cena do Will Smith quando o tio Phil jogava aquele cara pela porta.
Então assim, tem essa. Então fica a dica pra você que quer desenvolver.
Não entrem nessa. Não.
Não faça, não.
Vai jogar faça, LOL, vai pro carnaval, comer chocolate.
Sim, esquece de fazer. Existe assim uma grande chance, diria 90% de você que quer fazer jogos, você não quer fazer jogos, você gosta de jogos.
Isso.
Entendeu?
E você tem a
fazer
tara,
o jogo é trabalhar. Tipo, você gosta de trabalhar? Nossa, adoro meu trabalho. Não, então fazer jogo é igual, cara. Tipo, é trabalho.
É trabalho.
Entendeu?
É trabalho. Arthur, eu acho que a galera confunde que eles têm tara em imaginar uma ideia deles estourando o jogo. Ou uma modificação,
tipo assim,
um conceito pessoal.
Rico, paga,
né?
Um estúdio pra fazer, entendeu? Faz isso.
E se acha gênio por isso.
Entendeu? Ou você vira o Peter Molyneux, né?
Ou vai vir um Fish aí, trabalha 4 anos num jogo que quase foi processado, demorou centenas de tempo pra poder lançar, é o cara mais zoado na internet. Se bem que o jogo ficou mais excelente, mas você talvez não tenha a mesma chance de o jogo ficar excelente. Você pode acabar vendo um drag.
É mais fácil essa
derrota
do que
um grande
game design.
Entre você passar 4 anos fazendo um jogo, não vale a chance dele ser excelente.
Thank you.
Hein, Arthur, você deve saber mais que eu isso, mas eu suponho que nesses indies, assim, deve ter bastante gente que fica super empolgada com a primeira ideia e quer fazer, tipo, um jogo extremamente complexo e grande, gigante, já na primeira vez, né? E
ao invés de tentar começar com alguma coisa mais simples.
Isso daí é clássico
inclusive,
demais.
Inclusive, na faculdade tem esse problema, então...
O cara já quer fazer um jogo, um jogo em 3D plataforma com horrores, assim, um nível de customização gigantesco.
Sim. Sim. Ah, pra você ter uma ideia, na faculdade de Media Games, o primeiro semestre tem que fazer um jogo de tabuleiro. E, assim, o pessoal quer fazer o próximo War, né? Quer fazer o próximo jogo de 50 cartas e peças e dados e, sei lá, e box no meio, sabe? Tipo, box xadrez, não sei. O pessoal inventa. E o pessoal te força lá a falar, cara, não, você não tem que fazer, você tem que fazer as próximas damas. Jogo simples, cara, que funciona. Se concentra na mecânica, em fazer funcionar. Não... Porque assim, o que acontece? Quando a ideia não é muito boa, você pensa em fazer mais, não melhor, entendeu? Você tenta aumentar, não melhorar. E isso é um problema, porque até os jogos de hoje em dia são bloated, né? Cheio de conteúdo, você paga, porra, que legal. Vem não sei quanto conteúdo, mas cara, eu não vou consumir aquilo. Eu preferia que fosse bem menos, mas eu consumisse todo o jogo e fosse fantástico, tipo um Portal. Eu terminei agora Assassin's Creed Unity. Cara, eu deixei tanta missão de fora, tipo, copy. Eu não joguei copy. Eu não usei nada do copy porque eu não aguentava mais o final do jogo. Eu falei, cara, eu não aguento mais jogar esse jogo. É muito longo, cansativo. Tipo, ainda tem todas aquelas missões co-op que... Cara, tipo,
tem muitos jogos hoje em dia pelo que se deixam iludir pela ideia do open world, né? E daí eles querem deixar o jogo grande simplesmente com content. Tipo, não tem explicação do que é. E daí quando você vai ver o conteúdo que tem no jogo, é assim, fica coletando símbolozinhos que estão no mapa. Assim, você tem que. Eu ouvi dizer que se você pega no começo do jogo o mapa do Assassin's Creed Unity, você tem que desativar os ícones pra conseguir enxergar o mapa.
Você tem filtros no mapa.
Você tem que desativar os ícones, porque senão você só vê ícones, não vê? Mas o que tem embaixo deles.
Então assim, o pessoal acha que $60 pra justificar o valor do AAA é ter um monte de conteúdo. Ou então o cara indie pequeno, o cara vai cobrar $15, mas eu quero falar, nossa, é barato, mas eu quero que o cara com certeza compre. Então o cara quer, sei lá, inventar umas coisas meio grandes que ele não vai conseguir executar. Eu falo, cara, gente, é qualidade. Eu joguei, sei lá, Call of Duty, por exemplo, e não era um jogo grande e complexo, entendeu? Era uma campanha straightforward de 6 horas lá e multiplayer lá com um Team Deathmatch e os outros modos de jogo lá comum, mas beleza, o jogo começou assim. E foi um puto sucesso. E aí, como a gente faz melhor? Ai, não sei fazer melhor. Então já sei, vou colocar mais coisa. Aí começaram a encher o multiplayer. Aí colocaram mais modo de jogo que ninguém joga. Colocaram um monte de item lá. E um puto sistema complexo de customização do multiplayer. E não sei o que. E não sei o que. E começou a ficar maior. E o Battlefield também tem um monte de não sei o que também que você não usa e tal. E sabe? Cara, começa a ficar um negócio assim que você não usa. Não adianta falar que tem conteúdo que eu não vou usar. Que nem os co-op no Assassin's Creed. Podia ser dois jogos diferentes. Podia ser um jogo co-op de Assassin's Creed legal. E podia ser um jogo chamado, sabe, Assassin's Creed 4, lá, ou 5, seria o Unity, que tem suas missões e beleza, cara. Não, sério, eu não quero ficar 50 horas por jogo. Eu tenho mais o que fazer na minha vida, sabe? Eu não tô parado em casa já tudo jogando. Então, assim, eu sinto falta de jogos curtos, que não tenho medo de ser curtos. Aí fala, pô, Arthur, então você meteu uma boca em The Order. Porque em The Order não são 6 horas de gameplay. É 1 hora e meia, 2 de gameplay, o resto é filme.
E o problema de The Order
é que não tem problema de 6 horas de gameplay, não tem problema com isso.
É, o problema do The Order é que mesmo que fossem 6 horas de gameplay, seriam 6 horas de gameplay relativamente chatos, né? Então, tem isso também. Às vezes, tem uma quest, assim, e daí você pensa assim, pô, vou fazer isso porque provavelmente eu vou ganhar uma recompensa legal no final. E daí você ganha, tipo... qualquer...
um queijo bicho, de 3 centavos.
É, e... pô, em Zelda tem um monte de... tem a side quest, tem menos side quest, mas pelo menos você ganha um pedaço de coração, um rupee gigante, uma carteira, sei lá. Uma coisa um pouco mais animadora do que um queijo.
Não fala mal de queijo, cara. Eu adoro queijo, rapaz.
Ah, queijo é bom, mas você vai... Você quer resgatar 10 carneiros daquela tia lá só pra ganhar um pedaço de queijo?
Um pedaço de queijo, ué. Oxi, um pedaço de queijo, rapaz. O problema é que no Skyrim o queijo não faz nada, né?
Ah, você pode comer no meio da batalha pra subir a vida e...
É, pra recuperar 5 HP.
Uma coisa que me irritou de Skyrim quando eu joguei é que é aquele jogo assim que tudo é coletável, né? Você vai, você entra numa cozinha, você rouba todas as panelas e guarda pra você. E... tem um limite pra quanto você pode carregar.
Só não coleta o chão,
e cara. E vai aquilo inútil. Tipo, por que, que você vai carregar um monte de panela? Mas. Hã? Yeah?
Não, tem um monte de. Tem um monte de item. Oi? Que é inútil. Tem um monte de item que é inútil naquele jogo. Sim. Me decepcionou muito a cozinha.
Eu falei que no Skyrim só não carrega a casa e o chão. O resto.
Exatamente. É. E o cavalo.
É, exatamente. E tipo, pra mim é um negócio chato, assim. Tipo, eu entro numa casa, eu quero ver o que tem de útil, assim. Até porque, sei lá, tô acostumado a jogar Zelda. Eu entro numa casa no Zelda e procuro pra ver se tem um jarro pra quebrar pra pegar um rupee. E daí no Skyrim tem 53 panelas. Você pensa assim, vou levar. Deixa eu ver.
O legal, não, Renan, o legal foi a sua pausa de reflexão, né? Olha, 53 panelas, tem uma reflexão, vou levar.
É, mas assim, que eles querem ficar meio obcecado, quer comprar casa e quer encher a casa de objeto e tal, mas eu acho que tem mais questão da sensação de liberdade, acho que os caras colocam isso pensando mais na experiência do jogador.
Sim, na liberdade.
E o cara vê o negócio e eu quero pegar isso, e o cara pode falar, cara, você é idiota, não tem porque você vai fazer isso, mas se você quer fazer, tanto faz. Você pode vender a panela, que no começo do jogo você é pobre, você pega todos os itens da casa da pessoa e vende, entendeu? De preferência pra própria pessoa.
Eu gostaria que tivesse mais opção de comida, de culinária.
É, sei lá, eu acho que... Eu acho que é o tipo de liberdade que não adiciona em nada, sabe?
É,
tipo,
não, também...
Não melhora o jogo você colecionar panela.
A mecânica não melhora, entendeu? É só uma questão de, realmente, de aparências, de experiência, de falar,
aliás,
olha como você é livre.
Eu já falei, a minha experiência com o Skyrim é a seguinte, é legal, mas eu senti que eu tava jogando um Minecraft com gráficos melhores, porque eu joguei no computador, né? Tudo que eu fazia era andar pra frente e atacar, entendeu? Com a espada, exatamente que no Minecraft, andar pra frente e atacar. Qual que é a outra mecânica de luta? Nenhuma. É, só isso. Você anda pra frente... Você tenta andar pra frente e atacar e depois recuar no exato momento em que a caixa de colisão da espada pega no cara e você já recua logo depois pra não receber nenhum golpe. Que
isso é um problema do gênero survival. O que acontece é o seguinte, é um gênero novo, acho que o pessoal entender isso, é um gênero novo que o pessoal ainda tá tentando descobrir o que fazer. Porque a parte do começo do jogo é fácil, é sobreviva. Você está fodido, tem que achar os itens, o caralho. Tem 50 jogos no Steam que lançam por mês de survival hoje em dia. E desses 50, metade é em voxel, tipo Minecraft. E é legal, pô, o jogo funciona, é divertido e tal. Mas uma vez que você fica, acha a estabilidade, tipo, agora eu não tenho mais que... ficar desesperado no dia a dia, tipo, eu tenho uma casa e uma fazendinha, por exemplo, ou então estou num lugar seguro onde ninguém me atinge, o jogo perde o end goal, entendeu? É tipo até jogos de survival e de estratégia, que é tipo Banished.
É tipo
que é um
jogar
Sin
Resident
City.
Evil com uma bazuca de munição infinita.
É, então, você morre e tá, e agora o que eu faço? O jogo não tem mais desafio, é que nem o Banished. Eu só falo que o Banished era um jogo que eu fui muito tentado a comprar, muito mesmo, e tá em promoção, eu queria muito pegar. Ele é um Sin City de sobrevivência, porque você tem que sobreviver, né, com os vilarejos. Tem que criar um vilarejo, uma cidade medieval e sobreviver aos invernos, né? Ou às pragas, tal.
Interessante.
E é legal, porque você tem que coletar comida, é um jogo que não existe a moeda dinheiro, você só trabalha com realmente troca de itens, etc. E o jogo é muito bem projetado, pelo que eu vi, é muito legal. E ainda está em produção. É, muitos updates e tal. É, só que tem um problema, todo mundo falou que... Banished. E... qualquer, tipo, banido, né, assim, porque você tá começando com os vilarejos meio do nada. Aí fala que beleza, o jogo é difícil e tal, mas uma vez que você sobrevive aos invernos, que tipo, beleza, eu sobrevivi aos invernos, vai me matar? A não ser que aconteça um revés muito grande, tipo, uma super doença atingir sua vila, o jogo acabou, sabe? Tá legal, tô crescendo aqui, tá, e tá aumentando, mais casos, aumenta a população. Ah, beleza, tá todo mundo feliz, tá, não tem nada, tem estoque pro inverno.
Acho que tem bastante jogo que acaba ficando nesse nível.
É, então, e survival
tá
dando
isso. Eu tô
vendo
aqui no Steam agora, o Banished, ele parece que parece ser Age of Empires menos a parte dos exércitos.
É, então. E aí eu vi, não sei se foi o Angry Joe, onde que eu vi, mas o cara falando, cara, cadê o jogo de zumbi que vai me permitir, depois de conseguir a estabilidade, tá, e agora? Como é que eu crio a cura? Sabe, tem que dar um end goal maior, uma causa, não só de passo sobreviver, porque isso acaba rápido, isso resolve rápido, em termos de mecânica de gameplay. Agora tem que achar, beleza, o que eu faço? Quero começar uma cidade, quero reconstruir a civilização, quero achar a cura. Quero limpar uma cidade de zumbis. Tem um potencial muito grande pro jogo de survival, que é a recriação da pós-sobrevivência. Ou então o jogo de survival na floresta, como voltar à civilização. Dá pra construir um barco pra poder sair de lá, entendeu? Tem que criar end goals melhores. É, tipo Náufrago. Imagine Náufrago. Se o filme Náufrago fosse um jogo de survival atual, você terminar criando um castelo de madeira gigante, preenchendo a ilha toda, mas você não ia sair de lá nunca, porque você não ia ter mais o que fazer. Ia ser tipo a Ilha de Páscoa, acabar as árvores, porque você tava com tédio, tá consumindo árvore, não ia... Sabe, chega um ponto que você atinge o... A osmose, né, que falam, né, o equilíbrio. É agora que eu faço, entendeu?
Não tem mais pra onde ir, né?
É, então acho que isso mecanicamente é algo que o pessoal precisa resolver.
É, enquanto
eu, como
isso,
game
podia
designer, gostaria de trabalhar, mas eu tenho outro projeto e tenho limites, tenho dois projetos, então...
É. E alternativamente poderia ser um jogo onde seu objetivo é criar um barco ou tipo algum tipo de sinalizador pra tentar sair daí.
É, exatamente.
De março, a gente vai tentar começar um tipo de Blaster Cast um pouco diferente. É, tentar reunir a galera.
Vai estar todo mundo de cueca se olhando nos olhos pelo Skype.
É, aqui não faz muita diferença pra quem tá ouvindo. É. Não, a gente vai tentar pegar uma galera das outras partes do Blast, os reviewers, editores, redatores, não sei o que, pra tentar dar ideias de outras coisas que estão acontecendo no jogo.
Atrizes pornô. Por que não? Viu, preconceito?
Vamos chamar o Alexandre Frota pra fazer um Blast.
Oh! Tem atrizes pornô que trabalham pro Blast?
Que delícia!
Tá.
Nunca se sabe.
Enfim, espero que nas próximas duas ou três semanas isso possa acontecer. Enquanto isso, eu sou o Renan Greca, estive com o Arthur Alves e João Costal. E até a próxima, pessoal.
Um abraço, pessoas.
Tchau.